saúde. Sabe, as pessoas falam assim, saúde, quando você espirra, né, não? Ou seja, o seu espirro demonstra que você está com algum problema, você está doente, e a pessoa deseja você saúde, não é isso? Eu posso usar isso também, gente, na discussão do discurso na política, no debate do discurso da política. Semana passada nós falamos sobre mobilidade e transporte. Hoje, sobre saúde. Sou Jackson Vasconcelos e esse é meu podcast semanal. Eu estou indo por uma linha que eu queria muito que a gente prestasse atenção. É a distância entre o discurso do político, principalmente quando ele está em campanha, e a realidade da população. Essas coisas são muito distantes. Quando chega a época de campanha, como é agora, os candidatos, principalmente candidato a cargo majoritário, prefeito, que é a eleição agora, vamos nos ater aí, candidato a prefeito, ele reúne um grupo de pessoas que são entendidos em diversas matérias, sujeito que sabe tudo sobre arquitetura, sujeito que sabe tudo sobre urbanismo, a pessoa que conhece tudo sobre transporte, começa a reunir essas pessoas para elas fazerem aquilo que eles chamam de plano de governo. Houve uma época que ninguém cumpria plano nenhum. O sujeito fazia um monte de promessa, não cumpria, largava para lá e tal. Aí um gênio qualquer da lâmpada resolveu o seguinte: para obrigar o cara a cumprir, vamos obrigar ele a registrar esse programa no Tribunal Eleitoral. Mais uma exigência para quem é candidato. O cara tem que preparar o programa, fazer o plano de governo e registrar na Justiça Eleitoral, para todo mundo lá ver. Fica lá registrado. Você acha que adianta alguma coisa? Sinceramente, você já parou para ver programa de governo registrado em TRE? Nunca. Sabe por que você nunca parou? Muita gente não para. Porque não tem nada a ver com a sua realidade. Nada. Com a minha, com a sua. Por isso que eu digo, quando o sujeito espirra, você diz saúde. Você está desejando que ele tenha saúde. Mas quando o sujeito chega no programa de governo, né? Vamos lá para o debate. Tem uma caixinha lá, que eu chamo caixinha de promessas. O sujeito bota lá a mão e sorteia. Agora é saúde. Pau! Aí levanta. Aí vai para o debate. Se o cara é do governo, representa o governo, ele é candidato à reeleição, ele é candidato a prefeito, ele vai virar e dizer assim: bem, saúde, nós inauguramos tantos postos de saúde, nós fizemos UPA, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro, compramos tanto leite, compramos... Se ele é oposição, o cara vai dizer: pô, a saúde está uma esculhambação, não tinha não sei o quê, tinha fila, as pessoas morriam na fila, blá blá blá. Ok? Não é assim? É. Por quê? Porque estão distantes da realidade. Sabe qual é a grande realidade? Quando você fala de saúde, você está falando de atendimento médico. Você está falando das pessoas que vão ao hospital. Você vê na TV Globo, principalmente, com ela briga para burro com os prefeitos do Rio, mas você vê nas outras TVs, você vê filas enormes nos hospitais. Pessoas chorando porque levaram alguém para ser atendido no hospital, um pai, a mãe, um filho, e não conseguiram ser atendidos, morreram. Tá certo? O sujeito fica de hospital em hospital, batendo de porta em porta para ser atendido. O cara vai marcar uma cirurgia, leva uma eternidade. E é isso que impacta a população. E a população começa, ela é levada a entender uma grande mentira como verdade, que é falta médico, falta equipamento. Gente, vai faltar sempre. A população brasileira, mais de 220 milhões de pessoas. Imagina, a Constituição determina que o sistema público tem que atender todas as 200 e tantas milhões de pessoas de graça e da mesma maneira. Tem como fazer isso? Você vai gastar uma fortuna montando hospital, equipamento, pagando médico. Os médicos, por sua vez, eles chegam num ponto que eles ficam exauridos, porque ele passa uma receita para o indivíduo não acha o remédio, não tem dinheiro para comprar, não se cura, volta de novo. Toda vez que o paciente volta ao hospital, dependendo do médico que ele for ouvir, o médico vai querer fazer tudo de novo, precisa dos exames de novo, porque não tem nenhum controle, porque não tem nada ali na frente do médico que ele sabe que você já teve lá, que você está tratando de pressão alta há tanto tempo, que tomou remédio, não tomou remédio. Tudo isso é a vida, é a realidade. Aí eu pergunto a você, por que que ninguém para pensar sério isso? Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, interessante. Entra no hospital lotado, vai lá com uma pranchetinha, parece dar trabalho, prancheta, não precisa nem ser um iPad, iPad às vezes é caro. Pega e vai anotando assim, o senhor está aqui por quê? Ah, porque eu estou aqui, eu tenho um câncer terminal, não sei o que e tal. E vai para o outro, o senhor está aqui por quê? Ah, porque eu estou aqui porque eu tive uma intoxicação, não sei o que e tal. Eu estive aqui porque eu tive febre na semana toda. Você começa a descobrir por que as pessoas estão indo aos hospitais, aos postos de saúde. Aí você vai começar a ter uma realidade diante de você. E esse é o papel do médico, ele vai ter uma realidade. Vem cá, tem muita gente adoecendo desta maneira. Tem muita gente vindo aqui por pressão alta, tem muita gente vindo aqui por diabetes. Tem muita gente vindo aqui porque está caindo na calçada. Tem muita gente vindo aqui atropelada no sinal de trânsito. Aí você começa a resolver esses problemas. Tem muita gente vindo aqui porque está com tuberculose por conta do local que ela mora. Está vindo aqui porque existe muita sujeira. O lixo fica na porta. Tem vala negra na porta de casa. Tá certo? Aí você começa a descobrir por que essas pessoas estão adoecendo. Oh, que maravilha! Você também olha do outro lado, você vê uma realidade, uma menina com 15 anos, 14 anos, está tendo filho, está grávida, o pai não existe. Você conhece, tudo isso é conhecido. Você só precisa organizar isso de tal forma que você diga assim, agora sim eu vou cuidar para que as pessoas não precisem tanto ir aos hospitais nem aos postos de saúde. Aí você vai ver que se você conseguir cuidar dessas pessoas que vão ter lá, ele chega no médico, o médico anota no prontuário eletrônico, acessível a todo mundo. O secretário de saúde quiser saber o que que Jackson Vasconcelos foi fazer no hospital tal, ele aperta uma tecla ali e ele vai saber. Aí vai dizer, por que que o senhor voltou aqui, o senhor não está tomando remédio, por quê? Aí esse remédio não está dando certo, o senhor já esteve aqui outras vezes. Vamos resolver, vamos mudar o remédio. Vamos tentar fazer de outra maneira. Ah, o senhor não está tomando remédio que o senhor não tem, então eu vou encaminhar um remédio para o senhor, eu vou conseguir o remédio que o senhor precisa. Você vai diminuindo a fila nos hospitais. Aí você vai ver um milagre, né? Qual é o milagre? Você vai ver que você tem médico suficiente, você tem equipamento suficiente, você vê que você vai poder dar atenção ao sujeito que precisa, de fato, ele não tem alternativa, né? Ele está com câncer, ele está com a doença ruim, ele tem uma situação que ele precisa ser internado. Isso é fundamental. Tá certo? Aí você quer ver uma coisa? Se todo mundo prestasse atenção na vida das pessoas, quem está no governo, eu falo de governo, prestasse atenção, os candidatos prestassem atenção na vida das pessoas, eles podiam resolver essa questão. Vê agora com o Covid. Você viu a grande preocupação dos prefeitos e governadores? Qual foi? É para que ninguém ficasse doente, porque se as pessoas adoecerem, abarrota os hospitais, o sistema de atendimento quebra. Meu Deus, mas isso é novidade agora com o Covid? Nunca que é novidade. Sempre foi assim. Porque as pessoas adoecem num número grande. Eu agora quero evitar que o cara tenha Covid, eu tomo um monte de medidas. Você assim, usa máscara, lava a mão, fica em casa, faz sei o quê, bababá, não aglomera. Mas por que eu não posso fazer isso com relação à tuberculose na Rocinha, por exemplo? Vamos lá, vamos ver por que tem tanta gente tuberculosa, vamos resolver. Ah, tem que abrir uma avenida aqui, vamos abrir a avenida. Vamos trocar essas pessoas de lugar onde elas estão morando, vamos fechar essa vala negra. Cara, aí você vai descobrir que o hospital começou a diminuir. Você vai chegar e dizer assim, poxa, tem muita gente sendo atropelada nesse cruzamento, vamos resolver esse cruzamento. Muita gente tensionada. Então vamos resolver a tensão, tá certo? É assim que funciona. E é isso que eu chamo de plano de governo, de discurso na política, em conexão com a sociedade. Porque a sociedade, ela adoece. E se você não conversar com ela, você não vai saber disso, nunca. Eles estão descobrindo agora, os políticos, os governantes, estão descobrindo agora que ônibus cheio é razão de doença, gente. Estão descobrindo agora, por causa do Covid. Mas não é. Quantas doenças contagiosas passam pelos ônibus todo dia e ninguém se preocupa com isso porque não existe um movimento internacional. Eu vou dizer a vocês uma coisa aqui. Me desculpem aí, meus amigos políticos. Cara, Se o Covid tivesse atingido só o Brasil, a gente estava ferrado. Porque negro não estava preocupado em isolamento, em nada disso, não, cara. Estão fazendo para imitar a Europa, imitar os Estados Unidos, imitar tudo. Aí eu volto à questão central para mim. Em todos os podcasts eu vou dizer isso, por mais chato que eu seja. Não sou candidato e não tenho lado aqui. Meu lado é a política. É a construção do discurso. O meu recado é muito mais para candidatos do que para eleitores. Se você vai disputar uma eleição, se você quer o voto do eleitor, entenda o que ele precisa de você. Tá certo? Eu acho que todo candidato tinha que usar aqueles aventais que se usam em grandes lojas. Posso ajudar? Eu acho que todo candidato tinha que usar aquele negócio. Entendeu? Posso ajudar aquele colete? Por quê? Porque é isso que você vai fazer. Você, como candidato a vereador, você vai perguntar, amigo, como é que eu posso te ajudar com o meu mandato? Se eu ganhar a eleição, como é que eu posso te ajudar? Aí você vai descobrir uma coisa fantástica, você que é candidato. Quando você perguntar como é que eu posso te ajudar, ele não vai dizer a você para construir mais um magnífico hospital perto da casa dele. Quem vai chegar a essa conclusão pode ser você, mas ele vai dizer o seguinte, olha, eu preciso ser atendido no hospital porque eu fico doente. A minha mãe adoece e eu não tenho para onde mandar a minha mãe. Aí eu garanto a você que nesse momento você vai se perguntar por que, que a mãe dele adoece. Tá certo? O médico que está atendendo ela no seu hospital público sabe por que, que a mãe dele adoece. Tá certo? Se ele escrevesse isso em algum lugar, não era mais fácil você saber? Você receber essa informação, dizer, ó, dona Maria Helena já esteve aqui 3 vezes com problema de saúde, de pressão alta. Vamos resolver o problema da dona Maria Helena porque ela não vem a 4ª vez, ela não vem a 5ª, ela não vem a 6ª e deixa a vaga para os outros. Ok? O discurso na política tem que ter conexão com a realidade do eleitor. Lembra sempre do colete. Posso ajudar? Bota esse colete e vai pedir voto. Já que você não pode ir para a rua hoje, pedir voto, apertar a mão, porque não pode, porque não sei o que, porque é Covid, bota na sua rede, posso ajudar? Bota o seu retratinho lá e na rede, posso ajudar? E aí a pessoa vai dizer, pode. Aí quando ela te responder como, você diz assim, por isso eu sou candidato. Ok? Até a próxima, gente. Semana que vem tem mais.